Bom, então hoje aqui vamos gravar o terceiro episódio do Medcast. Hoje conto com a presença do Dr. Nino, né? É, médico ginecologista, fez a residência na FAMEMA, né, Nino?
Sim, senhor.
O Dr. Luiz Tacano, que já participou, né? Fez a residência no Leonor Mendes de Barros, né, doutor? Foi isso?
Isso, perfeito.
Certo. Eu queria conversar um pouquinho com vocês. Acho que uma das queixas mais comuns no consultório do ginecologista, que é coimento. Vocês concordam? É o que vocês mais atendem, assim, de queixa em consultório?
Ah, eu acho que sim. Talvez seja... tem duas queixas que eu acho que são bastante corriqueiras, que é o corrimento e a segunda é a dor pélvica, mas realmente o corrimento acho que é campeão.
Eu também acho que entre as mais frequentes, corrimentos, sangramentos anormais, tá aí entre as mais frequentes.
Um tipo de queixa, né, que eu vejo muito no consultório, é paciente que relata corrimento de longa data. Meses, procura médico, trata, melhora, depois volta. Vocês têm pego muito esse tipo de queixa?
Ah, eu acho que é bastante frequente, né, André? Uma boa parte das vezes... a gente acaba fazendo pesquisa desses corrimentos e você acaba não encontrando nada muito significativo. O problema é que o corrimento é uma queixa muito pessoal. Há mulheres que falam que tem corrimento, que você vai examinar, praticamente não tem, é um líquido claro, sem problema nenhum. Outras, né, falam que não tem corrimento, que não tem nada, na hora do especular você percebe um volume até bastante importante. Como é uma coisa que é pessoal e são multifatores, a gente acaba várias vezes realmente tendo essa queixa e a grande parte das vezes você precisa entender um pouquinho o que a mulher, né, o porquê dela trazer essas queixas, porque muitas vezes é uma coisa muito pessoal e aí complica um pouquinho na condução de como a gente trabalha com essa queixa.
Então, o que eu tenho, assim, tenho grande dificuldade é que muitas vezes a paciente marca a consulta, né, e vai no consultório no dia que já passou a crise, né, já não... Fala, doutor, tal dia eu marquei, mas não tinha horário, aí eu já melhorei e tal, mas olha, há meses está assim, uma vez por mês eu tenho um corrimento assim, assim, assado... E a minha grande dúvida é, né, porque no dia ela não está com a crise, não tem como examinar. Quer dizer, você examina, não tem nada, né? É se aquela paciente realmente tem uma vez por mês um corrimento alterado, infeccioso, ou se ela só tem um corrimento fisiológico, um volume aumentado, e ela não está sabendo identificar isso. Vocês passam por isso ou não?
É uma situação que eu acho até que frequente, sim, André. Depende muito da situação pessoal, igual o Dr. Tacano falou, até cultural, de que não pode ter nenhuma secreção vaginal e que não é verdade, né? A vagina tem aquela secreção fisiológica de descamação epitelial, mas algumas mulheres acham que qualquer coisinha que sair é anormal e acaba tendo alguma queixa desse tipo.
Eu vejo uma outra coisa, né, que também, se a gente for pensar no ciclo menstrual, no período de ovulação nós temos realmente um conteúdo aumentado, um muco, e que isso acaba perturbando muitas mulheres. E é difícil falar, olha, mas vamos marcar, né, vamos observar se é nesse período, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente talvez tenha que fazer pedir para ela marcar a data da menstruação, fazer um cronogramazinho para a gente poder conversar com ela melhor. Uma outra coisa que a gente acaba se deparando também é aquele fluxo pré-menstrual ou pós-menstrual, que às vezes fica um odor, uma característica um pouco diferente também, né, que elas acabam não fazendo uma correlação muito próxima com a menstruação. E fora que, por conta do estrógeno, o líquido, né, o conteúdo vaginal acaba fazendo cristalização na calcinha e acaba mudando um pouco o aspecto, da cor, de odor, isso também incomoda bastante, na minha opinião.
Pode oxidar, né? Entra em contato com oxigênio, então, às vezes com corrimento, que era branco dentro da vagina, fica amarelo, né? Eu já acho que é um corrimento alterado.
Isso,
né?
Exatamente.
Assim, antes do podcast, eu dei uma lidinha em alguns artigos, eu vi um estudo que conseguiu demonstrar que, assim, com grande frequência, a queixa da paciente não se correlaciona com, assim, com o estado que ela está, né? Tem muitas pacientes que, no estudo, se queixavam de corrimento profuso, foi realmente feito o exame ginecológico, colhido cultura, e era um corrimento fisiológico. E algumas pacientes que foram entrevistadas antes do estudo não tinha queixa nenhuma e tinha lá, foi visto uma vaginose leve no estudo ou uma candidíase leve, por exemplo, né, que ela não estava nem com sintoma. Então conseguiu demonstrar essa disparidade entre a queixa e a clínica, né?
Isso até, assim, quando a gente colhe o Papa Nicolau, a gente às vezes se apega nessa surpresa, né? Paciente sem queixa nenhuma, e encontrar uma gasnerela, né? Que acaba, que a gente pergunta, se acaba perguntando se tem alguma queixa, muito assim que relata que não tem absolutamente nada, né? Então isso é até bastante frequente mesmo.
Certo. E eu também dei uma lidinha no livro da Sojimig, Manual de Ginecologia e Obstetrícia, né? Estava até revendo algo interessante da fisiologia, né? Vocês lembram da classificação dos tipos de flora vaginal? Tipo 1, tipo 2, tipo 3? Vocês lembravam disso?
Eu acho que é mais da época do Dr. Takano isso aí.
Nossa. É uma coisa bem teórica, assim, né? Mas só para refrescar a memória de vocês, ó.
Você tem uma ideia? Sabe o que eu estou rindo, André? Na minha prova de R2, o nosso preceptor fez exatamente essa pergunta.
Ah, é?
E a gente se embasou inteiro, porque realmente é um negócio técnico, você acaba não se ligando muito para isso, e foi justamente uma das perguntas da minha da prova do segundo ano de residência. Olha que coincidência.
Então, mas só para... Até porque, às vezes, algum estudante de medicina vai ouvir esse podcast, né? Mas, então, por exemplo, classifica que o corrimento fisiológico, geralmente com corrimento de cor branca ou transparente, volume variável e um pH ácido, né? E a flora... olha, sinceramente, eu não lembrava muito. A gente sabe, né, que o predomínio, a flora normal tem um predomínio de lactobacilos, né, bacilos de Doderweil. Mas olha essa classificação. Flora vaginal tipo 1. Quando no conteúdo vaginal existe 80% ou mais de lactobacilos. Essa é a flora normal saudável. A 2 é quando metade dos germes é lactobacilos e outra metade de outras bactérias. E a 3 é quando há um predomínio de outras bactérias e redução acentuada do número de lactobacilos. Vocês lembravam disso, só por curiosidade?
Eu não lembrava, mas eu caí na prova de residência, eu lembrava vagamente... que tinha a ver com lactobacilo, mas eu não lembrava de tudo isso, realmente.
O número especificamente não, né? Mas da diminuição dos lactobacilos, tudo sim.
Sim, né? E aqui, ó, e um estudo conseguiu comprovar que em períodos de hipoestrogenismo transitório, né, como período menstrual, paciente que usa só a minipílula ou injetável trimestral, que só tem progesterona, e naquela fase do pós-parto, no puerpério, ocorre uma alcalinização do pH vaginal e predomínio dessa flora do tipo 3. E já na gestação é o contrário, né? Tem um hiperestrogenismo, ocorre um aumento dos lactobacilos, né? Tem então, uma proteção da flora vaginal, né? Então, interessante isso. E outra coisa, eu já conversei com outros ginecologistas, essa queixa, às vezes, do paciente que vai, tem corrimento direto, trata, não melhora. Vários me falaram assim, olha, tive várias pacientes com esse sintoma, enquanto eu não fiz uma cauterização no colo do útero, não melhorou. Usou tudo que é tipo de pomada, antibiótico, nada. Depois que fez a cauterização, foi uma beleza. E realmente peguei aqui um artigo dizendo assim, ó, os ectrópios extensos com mucorreia também levam à alcalinização do pH e predomínio da flora do tipo 3. Então, não sei, eu achei legal esse artigo, porque eu acho que era algo assim empírico nosso, né? O paciente não melhora, tem uma ectopia, vamos cauterizar. Daí teve um estudo que demonstrou, conseguiu demonstrar isso. Vocês sabiam disso?
A gente, na vida prática, a gente acaba vendo muito isso, né? Por conta, até se a gente olhar para quando a gente faz, por exemplo, colposcopia, você percebe que tem um aumento desse muco cervical. Então, eu acho que tem tudo a ver mesmo. Agora, é tudo uma questão realmente da gente, como que a gente consegue fazer a paciente entender isso. Essa que é a parte difícil, né?
Acho que isso é o mais importante. Muitas vezes a gente acaba tratando secreções que às vezes são fisiológicas, que você acaba fazendo tratamentos que aí vai causar um maior desbalanceamento da flora vaginal e aí sim levar a secreções patológicas, né?
Certo. E eu vi aqui outro estudo, gente, que uma coisa que nós imaginávamos mesmo, né? Mas conseguiu comprovar que a substituição dos lactobacilos, aumentando essa flora do tipo 3, né? Além disso, facilita infecções do trato urinário, né? E colonização da paciente por estrepto do grupo B, isso é terrível para a gestante, e aumenta infecções em pós-operatórios de cirurgias ginecológicas, né? Tudo isso a gente já imaginava, mas eu consegui ver um estudo aqui que demonstrou, sabe? Achei interessante.
Sim.
Bom, a gente conversou um pouquinho, né, sobre os sintomas. Lógico, nós ginecologistas temos uma certa experiência pelo aspecto do corrimento, pelo odor, nós meio que conseguimos, né, direcionar. Mas tem aquela velha propedêutica, né, medida do pH vaginal, com fitinha. Será que isso é meio que abandonado? O pessoal não faz muito mais? Medir o pH, o teste das aminas?
Eu acho que assim, não é que é abandonado, André. Eu acho que, pelo menos a gente que trabalha no setor público, tem um sucateamento muito grande do setor público que você não tem condição de fazer porque simplesmente não existe material nas unidades de saúde, nos pronto-atendimentos, né? As fitas, os reagentes, a microscopia, que acaba até sendo exames, né, baratos, né, mas que a gente não tem acesso. E principalmente nos centros de formação, né, nos centros acadêmicos de formação dos estudantes de medicina e dos residentes de ginecologia, acho que por não ter, acaba passando batido depois na vida profissional, mesmo quando ele vai fazer uma atividade a nível particular e de consultório.
André, acho que é uma coisa que é muito interessante. Eu estava até conversando com os alunos esses dias, porque você consegue, muitas vezes, com um microscópio bastante simples, você consegue ver as pseudohífas da cândida, você consegue ver o tricomonas, né, um flagelo E com um microscópio bastante simples, não é um microscópio sofisticado, você já conseguiria fazer. E com hidróxido de potássio só já daria para ver. Então a gente. E era uma coisa que a gente usava na residência, e era muito rápido, muito simples, e não precisa ser um microscópio muito sofisticado. Então acho que a gente acabou se perdendo, sim. Eu lembro que na minha residência nós tínhamos a fita para fazer a comparação de como que era, como é que não era, né? E a gente se baseava muito no diagnóstico, e eu vejo que a gente perdeu um pouco isso, e no meio acadêmico é quase indesculpável realmente não ter, né?
Sim. Pela referência bibliográfica que eu baseei aqui para a gente conversar e pelos artigos, desses métodos, eles desaconselham, acho que já sabe, né? Cultura, citologia oncótica, né? Recomendam mais esses testes simples que o senhor falou, né? Medida do pH vaginal com a fita, né? Os testes das aminas com KOH, só vale lembrar, né? Tem que fazer na lâmina, não na paciente, né?
Sim.
Já vi essa confusão aí, né? E o exame é fresco, né? O microscópio, como o senhor falou, né? Mas o diagnóstico seria mais isso, né? Clínico, exame ginecológico e, se tiver em mãos aí esses testes, facilita bastante, né?
Sim.
Bom, agora, queria entrar com os senhores nos corrimentos em si, né? Os senhores lembram qual que é o mais comum?
Mais comum? Olha, como queixa, candidíase, acho que talvez seja um dos mais frequentes. Não lembro se é o mais comum, mas...
É o segundo.
É a vaginose bacteriana, se eu não me engano, né? O mais comum, seguido pela candidíase.
Isso, perfeito. É a principal causa de corrimento vaginal. E geralmente, justamente, a fisiopatologia, nós sabemos, né? É por diminuição dos lactobacilos, né, por alteração, por aumento do pH vaginal, né?
Sim.
E o corrimento é típico, né? Geralmente ele é branco, mais acidentado, às vezes amarelado, e às vezes com microbolhas ou bolhas, né? E o odor fétido, né? Que geralmente piora após a relação, né, porque o sêmen tem um pH básico, pelo menos nos livros textos que a gente lê, né, não tem tantos sintomas, pode ter, né, um pouco de prurido vaginal, mas tem disúria, dispareunia, mas tem menos que a candidíase, por exemplo, menos prurido, né, e menos dispareunia que a tricomoníase. Vocês concordam?
Sim, perfeitamente.
Bom, então, como eu falei, geralmente, se você for fazer o teste da fitinha, do pH vaginal, o pH vai estar aumentado, porque é a causa básica da vaginose. Os testes das aminas vai ser positivo, né? E vai ter, e se fizer o exame a fresco no microscópio do Dr. Takano, vai ver as crucels, né? E o que vocês estão... Como que vocês estão tratando mais a vaginose? O que vocês têm utilizado? Tratamento via oral, tópico?
Costumo prescrever tanto tratamento via oral quanto tópico com metronidazol. Os dois juntos.
Eu também acabo fazendo isso.
Mas
Eu acabo associando, sim.
E o via oral... Vocês fazem uma dose única ou mais prolongado, assim?
A primeira recomendação é a de 500 miligramas, né, a cada 12 horas, né, por um tempo mais prolongado, 7, 10 dias.
Isso. Eu tinha o costume...
Eu acabo também fazendo isso.
Eu tinha um costume, até por uma maior adesão do paciente, tentar fazer o esquema de dose única, né? 2 gramas de uma vez, né? Só que realmente o CDC nos Estados Unidos, para vaginose, ele prefere, sugere mais esquemas mais longos, né? Porque quando usa esse esquema curto, a taxa de recorrência é maior pelo fato de muitas vezes ser uma infecção polimicrobiana, né?
Sim.
Basicamente isso, né? E na gestação? O que você tem para falar um pouquinho de vaginose na gestação?
Na gestação a gente evita a via oral, né, no primeiro trimestre, mas depois acaba sendo praticamente a mesma coisa.
Eu também acabo fazendo isso, porque, mas de qualquer modo, quando a gente percebe que é recorrente, eu uso via oral também, fujo do primeiro trimestre, quando a gente acaba fazendo diagnóstico, mas eu sempre falo que quando a gente lê que a vaginose não é uma DST, a gente poderia até deixar, mas na gestante, né, a gente sabe que ele acaba, tem alguma relação, né, quando você acaba lendo com a amenorrex, então tem algumas preocupações quando a gente identifica da gente poder realmente tratar, mas eu normalmente faço associado, né, André, eu não gosto do esquema com dose única. Quando eu percebo que a adesão vai ser pequena, eu acabo até utilizando, mas eu acabo evitando, sim. Então, a gente acaba fazendo essa associação.
Certo. Na minha referência bibliográfica aqui, o tratamento de vaginose para gestante, eles enfatizam bastante tratar por via sistêmica, não via tópica, para atingir o trato genital superior, sabe? Então, aquilo de você passar metronidazol, gel, não recomenda muito, não. E, pelo menos aqui no artigo, né, às vezes a gente fica com medo de passar metronidazol para gestante, às vezes a gente passa, quantas vezes eu passei, daí passou 30 minutos, toco no celular, doutor, eu fui aqui na farmácia, o farmacêutico disse que esse remédio gestante não pode.
Gente, é absurdo.
Mas tá ali, né? O estudo, o estudo, pelo menos que eu levantei, a maioria, né? Tanto metronidazol quanto a clindamicina são seguros na gestação, categoria B. Não apresentam teratogenicidade, uma série de meta-análises. E além disso, né? Mesmo que não fosse totalmente seguro, eu acho que é menos prejudicial do que um parto prematuro, que uma amenorrex, né?
Sim, é risco-benefício, né?
Uhum. Agora, outro tema, né? Eu tenho visto muito candidíase de repetição. Agora, vaginose de repetição, vocês têm pego?
Eu tenho tido, alguns casos, sim, que a gente trata, volta, e aí você fica, trata parceiro, não trata, né? Parece que não existe uma vantagem no tratamento, mas de qualquer modo eu tenho pego, sim, tem sido uma queixa bastante frequente e chata de tratar, né?
Então, eu lembro que tinha um professor da minha faculdade que ele até gostava, não sei se vocês já viram isso, usar vitamina C via vaginal uns 7 dias antes da menstruação, até começar a menstruar, para tentar equilibrar o pH vaginal. Tem até uma imagem, Vagi-C. Vocês já ouviram isso? Esse tipo de conduta?
Já ouvi.
Inclusive tem, né, cremes vaginais com vitamina C por conta disso mesmo. Eu não tenho muito costume, mas a medicação está aí justamente por essa indicação, né?
E qual que é a recomendação que eu vi aqui para vaginose recorrente, né? Como o doutor, acho que o doutor Takano que falou, né? Daí talvez nesse caso tratar o parceiro também, né? E tem um estudo que conseguiu demonstrar a eficácia de você passar para o paciente metronidazol gel, duas vezes por semana durante 6 meses para prevenir recidivas. Então, você, um pouquinho complicado, né? Mas pedir para o paciente duas vezes na semana aplicar o metronidazol gel por 6 meses.
Hã? Esse esquema eu não conhecia, acho que vai ser interessante mesmo. E chega uma hora que você não tem mais droga para usar, né? Você já usou tudo que tinha, e agora, né? Gostei.
E isso é para consultório, acho que até é mais útil, porque às vezes no serviço público você vê a paciente e depois você não vê mais, né? Aí às vezes o outro que atende e tal. Agora, quando a paciente te procura no consultório, se ela não melhorar, ela vai voltar em você, pô, doutor, de novo, não sei o quê, né? Tem que... É mais difícil, é um desafio um pouco maior, né?
Sem dúvida.
Bom, agora eu queria entrar na tricomoníase. Vocês conhecem bem a tricomoníase, né?
Sim. Sim.
Esse... Está descrito aqui no estudo que é muito difícil a paciente ficar assintomática com a tricomonas, né? E geralmente o corrimento é assim, mal cheiroso mesmo, geralmente verde, amarelado e bolhoso. E geralmente no exame ginecológico, no especular, tem colpite focal, né, que ele cola em framboesa, e no teste Schiller, pele de onça. E é um dos
que... aspecto tigroide também, né?
Isso. Uhum. E é um dos que dá, um dos tipos de comendo que dá mais irritação na vulva, prurido, dispareunia e disúria, né? E tá mais associado ainda do que a vaginose com aminorrexia prematura, parto prematuro, inclusive bebês com baixo peso, pigs. Complicado, hein? Perigoso, hein?
Bem complicado.
No tratamento da tricomoníase, esse sim, né? Pede-se sempre para tratar o parceiro junto, né? Na tricomoníase, aquele esquema de você passar 2 gramas via oral, dose única, daí já é mais aceito, já é mais utilizado, sabe? Ou tinidazol, 2 gramas também, dose única.
Perfeito.
Mais aquele tratamento de metronidazol, 500 mg de 12 em 12 horas, também é recomendado.
Correto.
Na gravidez, é mais ou menos semelhante à vaginose, a gente já falou um pouquinho, né? A tricomoníase não costuma ser, assim, ser recorrente. Né? Já, diferente da candidíase e da vaginose. É vez ou outra na vida que a paciente tem, né?
Uhum.
E normalmente você vê que percebe que é associado ao mau tratamento, né? Um dos dois parceiros acaba não utilizando corretamente, né? Então...
Certo. Eu já tive uma vez uma paciente gestante que teve uma crise terrível de tricomoníase, muita dor. Foi difícil tratar, viu? Fiquei com dó da paciente. Bom, e o último, né? Apesar de estar descrito como o segundo mais comum, eu acho que é o que eu mais atendo, é candidíase.
Sim.
Geralmente, os sintomas, né? É um corrimento esbranquiçado, em placas, né? Sem odor, e costuma vir associado com um prurido vaginal, irritação, às vezes fissuras. Mais ou menos isso que vocês têm visto, né?
Ah, é, eu até, inclusive, André, eu costumo até falar que é uma patologia de urgência. Apesar de não levar, não ter risco de óbito, mas para quem tem esse prurido, as mulheres que têm, é uma situação bastante incômoda, constrangedora, E eu sempre brinco que eu acho que é de emergência isso, porque a pessoa não consegue ficar sem com esse sintoma durante muitos dias, né? Então, por isso que acaba sendo uma queixa bastante frequente em consultório, mesmo em pronto, até em pronto-socorro, né? Muitas vezes.
Sim, leva a perda de dias de trabalho também, né? Isso.
Sim.
E vocês costumam tratar como a candidíase?
Bom, André, antigamente a gente tratava muito um creme vaginal, por exemplo, em estatina, a gente tinha uma incidência de candida albicans muito grande. Só que o que a gente acaba vendo com o tempo, né? A gente acabou vendo ainda predomínio de albicans, mas a gente acaba vendo tropicalis, labrata, e que o tratamento tópico não costuma ser muito eficaz. Então a gente acaba associando com Vioral, quer dizer, eu uso muito mais Vioral hoje do que eu usava antigamente, justamente porque o tópico não tem tido muito resultado. Então você acaba, ou muitas vezes acaba fazendo só Vioral por conta disso. Mas de qualquer modo, assim, as primeiras 48 horas são difíceis, porque além desses sintomas todos que você conta, a medicação pode demorar em 24, 48 horas para começar a trazer um alívio, né?
Sim. Por isso que, além desse tratamento, eu gosto de associar uma pomada ali tópica do tipo candicorte, que eu acho que dá um alívio mais rápido, né? Nesse prurido, nesse...
Ah, eu também.
É.
Agora, desses que... não viorais, né? Um que eu já usei, achei muito bom. Já viram falar em butoconazol, creme?
Não, esse eu não conheço.
Não.
Ele é muito, não. É muito bom, é dose única. Só que não é todas as farmácias que tem. Então, muitas vezes eu prescrevi a batata. 30 minutos, toca no celular... Doutor, esse remédio que o senhor passou não tem, pode ser outro? Aí eu acabo tendo...
Parou de fabricar.
Eu tenho usado muito...
É o que eu chamo, que é extremamente frequente, é interessante toda vez que alguém não acha, é simplesmente a desculpa, não fabrica mais. Nossa, fico bloqueado com isso.
Então, eu tenho usado muito também Fentisol, óvulo. Um óvulo de 600...
Fentisol, verdade.
600 miligramas, dose única, sabe?
Uhum.
Agora, assim, um grande desafio que eu acho é candidíase de repetição. E isso eu vejo muito, sabe? No consultório. Não sei se vocês têm visto isso.
Bastante também.
Uma vez eu pedi para um representante... de laboratório, falou, olha, me vê alguns trabalhos que você tem lá na empresa de vocês sobre candidíase recorrente. Eu pensei que ele fosse uma tonelada de trabalho, você vê, é um problema tão sério, né? Existem milhões de trabalhos mostrando, né, que de tipos de tratamento, como tratar, porque, né, e ainda a gente sofre junto com a paciente, porque a gente acaba tendo dificuldade realmente de fazer esse tratamento, infelizmente.
Eu acho que a grande dificuldade é que é uma causa multifatorial, né?
Sim.
Então, por exemplo, eu fui ler, tanto que eu atendo, às vezes você trata, a paciente volta lá, você fica meio frustrado, né? Então, por exemplo, a alimentação, eu já li que carboidratos brancos favorecem a candidíase, porque a colônia principal está no intestino, né? Então, carboidrato branco, a candida adora, se o paciente consome muito, cresce a flora. E por translocação vai parar na vagina. Então, uma das recomendações é você pedir para o paciente substituir o carboidrato branco por integral. A outra causa que eu já li... paciente que consome muita carne, muita proteína, sem mastigar, né, que já come muito rápido, então, é outra coisa que deveria ser abordada. Eu já li alguns tipos de frutas, né? Melancia parece que pode propiciar, álcool, cigarro, sol, aquela umidade da praia, usar roupas abafadas. Já li que roupa sintética favorece, depois sai um estudo que não favorece, já sai estudo que calcinha de algodão é melhor, depois diz que não tem benefício. Isso é meio complicado, né? Sobrepeso, obesidade também, falta de atividade física também, estresse. Então, é muito difícil, né?
Sim.
Então tem que sentar, explicar tudo isso. Agora, de tratamento medicamentoso, o que é mais utilizado é fluconazol, 150 mg, dose única. Eu já vi estudo, dose única semanal ou mensal por 6 meses.
É o que a gente acaba usando.
É o esquema que eu uso mesmo, né? Também.
Só que já vi aqui um estudo que demonstrou, depois que desses 6 meses, muitas pacientes em 3, 4 ou 6 meses no máximo já tinha crise de novo, já estava colonizado.
É que é difícil você ter uma adesão a essas mudanças, igual você falou, né? Porque são muito multifatoriais. Então hoje as pessoas não se alimentam direito, não praticam atividade física, dependendo do tipo de trabalho ela tem que usar um certo tipo de vestuário, né? Então às vezes é muito difícil seguir a adesão de estilo de vida e só a medicação não segura, né?
Certo. E um caso assim que eu acho meio desafiador, não sei se vocês já atenderam casos assim. Paciente assim, por exemplo, toda vez que tem relação ou tem infecção de urina, tem cistite, ou tem candidíase, corrimento. Vocês já pegaram um caso assim?
Já.
Inclusive, essa infecção urinária tem até um nome, né?
Cistite
de lua de mel. Tentando lembrar alguma coisa relacionada com a lua de mel, né?
Cistite da lua de mel.
Isso, perfeito.
Então, gente, eu acho muito difícil, os pacientes ficam nesse ciclo vicioso. Pelo menos diz que tem relação, aí depois tem infecção de urina. Aí toma antibiótico para infecção de urina, candidíase. Fica nessa roda gigante que, olha, eu não sei o que eu faço. Então, não é bem o tema de hoje, mas eu até fui ler, não sei se vocês já viram esse esquema, profilaxia de cistite de lua de mel, vocês já viram isso?
A gente às vezes costuma pedir para paciente, né, não ter relação com a bexiga cheia, esvaziar bem antes da relação e tomar um comprimido de macrodantina ou algum antibiótico do tipo, né, antes de toda a relação sexual.
Isso, perfeito. Bem, porque eu comecei a ter muito caso assim, eu conheci o esquema de profilaxia de infecção urinária de repetição, né? Agora, não de infecção logo após o coito, né? Fui ler, achei isso que o Nino falou. Desvaziar a bexiga eu já sabia, mas eu não conhecia esse esquema de tomar macrodantina toda vez que vai ter relação. Recentemente eu li sobre isso e comecei a aplicar. Mas eu acho um grande desafio, se os pacientes, não sei, que tem essa roda gigante, infecção de urina, daí trata, daí piora a candidíase e pior. Além disso, muitas vezes altera o fluxo menstrual, que daí compete com o anticoncepcional, desregula... Gente, olha, são casos difíceis, viu?
Sim.
Que você não sabe daí se realmente... O paciente está com algum problema ou, né, se é meio, sei lá, esmeraldite, se é meio... Igual na pediatria, síndrome do Barão de Munchausen, sei lá, né?
Eu tive algumas pacientes que melhoraram as candidíases com uso de preservativo, um negócio interessante. não tem uma explicação muito lógica, mas eu tive pelo menos umas duas, acho que são três pacientes em São Paulo que toda vez que tinham uma atividade sexual sem preservativo tinham candidíase, negócio esquisito.
Então, doutor, eu vejo muito isso. Vários pacientes que após o coito têm algum tipo de problema. Algumas se queixam de candidíase. Mas eu fico pensando, mas será que é candidíase mesmo ou é só uma irritação da vulva ou da vagina que acha que é candidíase? E às vezes a gente acaba tratando como candidíase. Que eu fui ler, eu vi até alergia ao espermatozoide. Né?
Eu sempre achei que pudesse ser isso mesmo.
E tem, eu vi um estudo que demonstra que tem paciente que tem alergia ao espermatozoide e se usar preservativo diminui.
Provavelmente deva ser isso mesmo, né? Porque não tem explicação.
E vocês costumam passar banho de assento?
Às vezes sim, para aliviar aqueles sintomas irritativos, né, do começo, às vezes a gente costuma passar sim.
Mas só com esse objetivo mesmo, viu? Eu concordo com o Nino. Eu muitas vezes eu lanço mão realmente desses banhos de assento porque acabam trazendo tirando um pouco esse desconforto. É mais por conta disso mesmo.
Certo. E outra coisa que eu queria discutir rápido com vocês, não é bem corrimento, mas paciente que tem queixas assim, frequentes de irritação na vulva, sem corrimento, né? Eu tenho uma certa dificuldade para tentar interpretar se é uma vulvovaginite ou se é paciente que tem assim, excesso de limpeza, por isso faz uma irritação. Vocês têm visto muito assim isso, esse tipo de queixa?
Às vezes ela pode ter uma vulvovaginite não infecciosa, né? Pode ser uma vulvovaginite atópica, então tem muitas mulheres que gostam de usar produtos químicos, perfumados, né? Sabonete íntimo, aquelas coisas tudo, até perfume, né? Pode causar algum sintoma irritativo, né?
Eu acho que porque existe essa cultura do excesso de limpeza.
As duchas vaginais também,
mais,
né?
Isso. Você sabe que hoje até eu vejo menos, mas no passado era bastante comum, era assim, quase que um imperativo fazer essas duchas, né? Toda mulher tinha em casa.
Uma duchinha. Então,
mas de qualquer modo, era muito comum. E se lavar realmente, de pegar o chuveirinho, né? Sem ser a duchinha, mas usar o chuveirinho. Mas eu vejo que isso não tão frequente hoje, mas esse realmente o excesso de desse tipo de produto realmente acaba trazendo essa irritação, na minha opinião.
E a questão dos sabonetes, eu já vi de tudo. Eu já vi paciente que se dá bem com sabonete íntimo, já vi paciente que se usar sabonete íntimo tem irritação, paciente que se dá bem com sabonete normal e paciente que só se dá bem com sabonete neutro. Às vezes granado, Pampers, aqueles para bebê, sabe?
Mas posso fazer uma pergunta para vocês?
Pode.
Vocês aconselham, quando a paciente vem com esse tipo de queixa, cessar o uso do sabonete íntimo?
Eu geralmente, por exemplo, se ela está usando sabonete íntimo e tem essa queixa, eu geralmente recomendo fazer um teste com sabonete neutro, tipo granado, Pampers. E muitas melhoram, realmente. Passa a não ter mais esse sintoma. Não sei, doutor Takano.
Eu até questiono como se faz o uso. Se eu percebo que não existe um exagero, eu acabo não... Eu converso com ela, mas também não é imperativo que ela pare. Nada disso.
E você, Nino, já testou?
A maioria das pacientes eu não recomendo, né, o uso, eu faço mais ou menos igual você, né, peço para ela usar um sabonete mesmo que passaria no corpo, E eu acho melhor. Eu perguntei porque eu sempre vejo nas propagandas, o mais recomendado pelo ginecologista, só que quase todos os ginecologistas que eu vejo não recomendam o uso.
Eu já vi várias escolas que recomendam e escolas que não recomendam. Né? E agora, só para fechar aqui a questão corrimento, o doutor Takano já citou, mas eu lembro também de um professor nosso aí, num plantão meu, que falou que o doutor Takano falou: Cândida, vocês só pensam na albicans, mas tem a glabrata, a tropicalis.
Eu tava junto nesse dia.
E o fluconazol não pega, velho. Aí eu tô vendo aqui um estudo, realmente em candidíase que não melhora quando você trata com fluconazol, geralmente são essas outras cepas. E para essas outras cepas, vocês lembram qual que é o melhor medicamento? Vamos ver se estão bom de memória. Ácido bórico.
Eu normalmente quando acontece. Oi?
Ácido bórico.
Pode falar, André, desculpa.
600 miligramas por dia, por 14 dias. Ácido bórico.
O ácido bórico realmente bem lembrado.
Certo. Senhores, acho que era isso, né? Alguma coisa para acrescentar de corrimento que não foi falado, que vocês queiram compartilhar?
Acho que deu para fazer uma abrangência legal, né?
Conseguiram, assim, relembrar...
Eu acho que foi legal, porque foi bem abrangente mesmo.
Conseguiram relembrar de alguma coisa com esses artigos aqui?
Com certeza, deu para fazer uma revisão boa, né, sobre o tema.
Que bom.
Realmente, quer dizer, algumas coisas a gente acaba até meio passando batido, né, que você acaba... No nosso dia a dia você acaba não lembrando, foi muito legal mesmo.
O que eu achei mais legal de fazer esse levantamento é que tem muita coisa que vai assim, tornando automática, né? E tem muita coisa que é empírico, que a gente aprende na escola, mas eu achei legal ter visto o artigo mesmo, principalmente a questão da ectopia, né?
Não, embasamento, né, científico.
Quem sabe que antigamente toda ectopia lá cauterizava, né? Eu atualmente só cauterizo o paciente em dispareunia ou corrimento que não melhora com nada, né? E realmente eu vejo essa melhora. Pacientes que, olha, não melhora corrimento do mês, eu cauterizei, nossa, ficou bem, não, ficou às vezes anos sem ter esse tipo de sintoma, sabe?
Uhum.
Eu achei legal esse artigo demonstrando que realmente é benéfico isso. Então, queria agradecer aí a presença dos senhores, né? Espero poder contar com vocês aí no futuro.
Com certeza, muito obrigado, André. Foi um prazer.
Também eu que agradeço o convite, André, e gosto muito de participar. Eu acho que a gente acaba conversando, lembrando de coisas que a gente, como você falou, a gente faz muita coisa automaticamente, e é muito bom recordar e contente de poder tá aí conversando com vocês.
Então tá certo. Muito obrigado. E foi bom que hoje tua internet tava melhor, hein, doutor? Não caiu nenhuma vez, hein?
Nossa, eu falei um pouco, você reclamou um pouco dela.
Obrigado, boa semana pra vocês. Um abraço.
Pra vocês também.
Obrigado, tchau.
Tchau.